São 11h30 em Paris, 6h30 pelo horário de Brasília. Está no ar o programa brasileiro da Rádio França Internacional.
Jornal da RFI.
Márcia Bechara. Manhã muito ensolarada, 32 graus na capital francesa em destaque neste domingo, 24 de maio de 2026. Homem armado é morto após ataque a tiros perto da Casa Branca em Washington. E um possível acordo com o Irã para encerrar a guerra pode ser anunciado ainda hoje, segundo o governo dos Estados Unidos. E a Rússia confirmou um ataque massivo feito à Ucrânia com drones, mísseis e uma arma hipersônica. Você ouve essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia. Um homem armado abriu fogo na noite de ontem perto do perímetro de segurança da Casa Branca em Washington e foi baleado pelos agentes do serviço secreto. O ataque aconteceu por volta das 18 horas no horário local, 19 no horário de Brasília, quando o suspeito sacou uma arma e começou a atirar. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca no momento do ataque. Em mensagem nas redes sociais, ele elogiou a atuação rápida das forças de segurança, afirmou que o suspeito tinha histórico de violência e demonstrava obsessão pelo prédio. Segundo a imprensa norte-americana, o homem tinha 21 anos e já havia sido visto anteriormente nas proximidades da Casa Branca. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou hoje que um acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio pode ser anunciado nas próximas horas, ainda neste domingo. Segundo ele, a expectativa de uma boa notícia. O entendimento também buscaria limitar o risco de um programa nuclear iraniano. O presidente Donald Trump disse que o acordo já estaria amplamente negociado, faltando apenas uma conclusão formal. De acordo com informações de bastidores, o Irã teria aceitado abrir mão de estoques de urânio altamente enriquecido. E a Rússia lançou um dos maiores ataques recentes contra a Ucrânia, com cerca de 600 drones e 90 mísseis na noite de sábado para domingo, incluindo um míssil balístico hipersônico do tipo Oreshnik. Segundo autoridades ucranianas, a informação também foi confirmada pela Rússia neste domingo. Esse míssil é extremamente veloz, capaz de viajar a mais de 5 vezes a velocidade do som, o que dificulta a interceptação pelos sistemas de defesa. E a França enfrenta um episódio de calor incomum para essa época do ano, com temperaturas que podem chegar a 33 graus, muito acima da média para a primavera europeia, e um fenômeno associado ao avanço antecipado de massas de ar quente vindas do norte da África. Especialistas apontam que esse tipo de evento precoce tende a se tornar mais frequente com o agravamento das mudanças climáticas. E falando em calor, vamos direto para Cannes, no sul da França, de onde a enviada especial da RFI, Adriana Brandão, nos conta tudo sobre os vencedores do Festival de Cinema de 2026.
O grande vencedor do Festival de Cannes de 2026 foi o longa Fjord, do romeno Christian Mungiu, recompensado com a Palma de Ouro. O longa acompanha uma família evangélica perseguida por seus valores integristas na Noruega. Em seu discurso de agradecimento, o diretor ressaltou que Fjord é um filme contra a intolerância e o integrismo e a favor da inclusão e da empatia em um mundo cada vez mais polarizado. Foi a segunda Palma de Ouro de Mungiu, recompensado em 2007 com 4 meses, 3 semanas e 2 dias.
Minotauro,
do russo Andrei Sviagintsev, recebeu o grande prêmio. A obra do cineasta russo, exilado na França, tem a guerra na Ucrânia como pano de fundo. O prêmio do júri recompensou A Aventura Sonhada, da cineasta alemã Valeska Grisebach, que participou da competição oficial pela primeira vez. 2 filmes foram premiados com a Palma de Melhor Direção: A Bola Negra, dos diretores espanhóis Javier Calvo e Javier Ambrosi, e Faderlanda, do polonês Pavel Pawlikowski.
Um prix du scénario, c'est censé être remis à quelqu'un qui maîtrise les mots. Et ce soir, je ne maîtrise pas les mots.
Notre salut, ou nossa salvação, do francês Emmanuel Mar, sobre um colaborador do regime nazista na França, recebeu o prêmio de melhor roteiro, confirmando que a temática da guerra dominou a premiação dessa edição do Festival de Cannes. Com apoio técnico de Tiffany Mentá, de Cannes, Adriana Brandão, RFI.
Bravo! Merci à toutes ces équipes!
E também na França começa neste domingo a fase principal do torneio de tênis de Roland Garros, com a presença de dois talentos brasileiros, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. A edição de 2026 é marcada por uma polêmica fora das quadras, os valores pagos aos jogadores e a divisão das receitas do torneio. Você confere essas e outras notícias no nosso programa de esportes que vai ao ar no nosso site rfbrasil.com. Fique ligado.
Rádio França Internacional.
Márcia Bechara. A seguir, na reportagem Brasil Mundo, uma dupla de coreógrafos brasileiros é indicada ao maior prêmio da dança mundial. Na sequência, o torneio principal de Roland Garros começa neste domingo em meio à polêmica envolvendo os atletas que exigem um aumento da premiação para o Grand Slam francês. Para terminar, hoje tem o nosso curso de francês. Fique ligado na RFI Brasil.
Brasil Mundo.
Lula Rocha. Dois corpos negros completamente nus. Eles usam apenas meia e tênis brancos. O som que ouvimos é do movimento do bater dos pés no chão dos dois coreógrafos do Rio de Janeiro, Davi Pontes e Wallace Ferreira, indicados ao maior prêmio da dança mundial, o Rose International Dance Prize do Sadler's Wells, a principal casa de dança internacional do Reino Unido. Sobre a peça Repertório número 3, conversei com os coreógrafos que estão em turnê na Europa. Uma performance política pós-colonial que explora questões centrais no Brasil e no mundo de gênero e raça. Resultado de uma pesquisa de quase 10 anos que teve lançamento na Bienal de São Paulo em um momento político dominado pela retórica da extrema-direita. Wallace Ferreira.
O repertório número 3 é a segunda parte de uma trilogia que começa ali em 2018, que a gente já vem, né, com essa pesquisa já há algum tempo. Então, é um trabalho que surge desde o princípio de um contexto histórico para o Brasil muito importante. Então, é o trabalho que levou a gente para o mundo, assim, como um todo. Assim, a gente tem circulado desde 2021.
Davi Pontes.
Acho que é um trabalho que fala muito sobre o Brasil, mas eu acho que as questões que atravessam o Brasil também atravessam do mundo recentemente, sabe? Então, não tem como falar sobre racialidade, não tem como falar sobre violência, não tem como falar sobre as questões que são importantes pra gente e são fundamentais no trabalho, sem falar sobre o contexto político atual. Então, eu sinto que é um trabalho que responde, sim, uma questão no Brasil, que pra gente é fundamental, mas o mundo também, tipo, se reconhece nisso, porque é isso, né? O mundo que a gente vive, cada vez mais essas coisas são atravessadas.
Davi e Wallace se referem à violência, discriminação e ameaça à própria existência como pessoas negras periféricas. A coreografia tem marcação ritmada, com poses e gestos sedutores diante do olhar julgador do público. Em resposta, a dupla apresenta o que chama de uma dança de autodefesa.
Autodefesa tem sido a palavra que a gente tem falado desde 2018, repetido ela quase todos os dias. E eu acho que é uma palavra que a gente nunca vai deixar de falar, porque eu acho que aquela situação de violência, aquele momento que a força policial, alguma coisa opera, eu sinto que é uma palavra que ela volta a precisar ser dita. Então eu sinto que é um trabalho que, embora tenha passado tanto tempo desde que foi feito, ele é muito atual, ele é fresco, porque ele tem que ser renovado a cada vez que a gente tem pensado nele. Então acho que também está a importância desse trabalho, sabe? De olhar para o contexto do mundo atual e perceber que talvez as coisas não estejam tão, tão fáceis, e ainda assim conseguir pensar a partir desse contexto e tentar trazer uma alternativa possível para continuar vivendo nesse mundo. Assim.
Wallace Ferreira.
A autodefesa tem diversas maneiras de superar, né? de se acontecer. Às vezes ela está no embate, mas ela também está no escapar, ela também está no se camuflar, ela também está no constranger, ela também está na ironia, ela também está no deboche, ela está no humor, né? Existem várias outras formas de redistribuir essa violência quando ela é operada, e nos interessa muito pensar como a gente consegue ultrapassar esse limite de olhar para a autodefesa como algo que bate de volta, mas como pensar numa resposta ou numa ideia de se autodefender ou de uma autodefesa que seja mais opaca, que não seja tão explícita.
Wallace foi criado em Vigário Geral e Davi em São Gonçalo, bem longe da famosa Ipanema ou Copacabana. Da periferia do Rio, fizeram carreira internacional desconstruindo padrões e expectativas da dança contemporânea. A temática política continua a guiar o próximo trabalho deles, uma colaboração com outros coreógrafos estrangeiros.
Muito bom sempre ter esse lugar, saber onde está minha família, saber onde tudo começou, não esquecer qual era, o que que eu estava pensando quando eu comecei a fazer isso numa sala vazia, para quando chegar a sala cheia, os teatros lotados, eu não acho que tudo aconteceu de nada, mas sinto que a vitória ela já vem se construindo todo dia, todo dia, todo dia que eu ainda posso acordar e falar: hoje eu vou viver do meu trabalho, né? Hoje eu vou viver fazendo daquilo que eu acreditei e daquilo que eu sonhei.
O vencedor do prêmio será anunciado em fevereiro do ano que vem, quando os indicados Davi e Wallace se apresentam nos palcos de Londres. Yula Rocha, de Londres, para a Rádio França Internacional.
Esporte em Foco. Maria Paula Carvalho.
Começa neste domingo a fase principal do torneio de Roland Garros, com a presença de dois brasileiros, João Fonseca e Beatriz Haddad Maia. A edição deste ano é marcada por uma polêmica fora das quadras. Os valores pagos aos jogadores e a divisão das receitas do torneio. O movimento ganhou força com um manifesto assinado por nomes como Jannik Sinner, Arina Sabalenka, Novak Djokovic e Coco Gauff. A organização anunciou uma premiação recorde de 61 milhões e 700 mil euros, quase 10% a mais do que no ano passado. Os campeões de simples vão receber 2 milhões e 800 mil euros cada, mais de 16 milhões de reais. Já os eliminados na primeira rodada garantem cerca de 87 mil euros, o equivalente a 505 mil reais. Apesar dos valores, atletas da elite do tênis dizem que a participação nas receitas totais ainda é baixa, estimada entre 14% e 15%, e defendem que ela chegue a cerca de 22%, como em outros torneios. A diretora de Roland Garros, Amélie Mauresmo, reagiu às críticas.
Estamos um pouco tristes, entre aspas, dessa escolha, porque acaba penalizando todos os envolvidos no torneio, os jogadores, os fãs e a imprensa. A discussão foi lançada, será assunto de reuniões. Nós queremos conversar, trocar ideias, avançar e dizer que cada um tem que dar um passo, mas estou confiante. Nós temos um modelo, o torneio pertence à Federação Francesa de Tênis e que é muito diferente do que existe nos torneios da ATP ou WTA e mesmo do que outros Grand Slams. Nós colocamos à disposição tudo o que podemos no interesse dos jogadores. Nós melhoramos as infraestruturas, os prêmios em dinheiro aumentaram bastante, dobraram em 10 anos.
Em entrevista aos jornalistas, o brasileiro João Fonseca comentou sobre a polêmica.
Então, eu tô mais focando muito no meu. Não tenho também o que reclamar. E acho que se eu tivesse mais uns aninhos de tour, eu poderia ter alguma opinião.
João Fonseca chega embalado após uma estreia promissora em 2025, quando alcançou a terceira rodada em Roland Garros e foi eliminado pelo britânico Jack Draper.
Eu acho que primeiro, o ano passado para cá é muito diferente. Eu acho que são Joãos completamente diferentes, com mentalidades diferentes, pressões diferentes, né? Acho que ano passado era um João que realmente não devia nada a ninguém. Sigo não devendo nada a ninguém, mas eu acho que sem pressão, né? Eu era sempre o underdog, ninguém muito sabia que eu poderia jogar. E atualmente um pouco mais concretizado ali no top 30, top 40, top 30. Então, os jogadores já sabendo e eu tendo que defender meus pontos. O que, para mim, é uma experiência incrível. Acho que estar passando por isso é super legal. E, como eu disse também, o João mais maduro, sabendo lidar mais com a experiência de 5-7. Não tão bem, mas melhorando. Mas eu acho que, no final das contas, melhor mentalmente, melhor fisicamente, tecnicamente também. Então, tem tudo para ser um bom torneio.
No feminino, a paulista Bia Haddad, semifinalista em Roland Garros em 2023, tenta retomar o melhor nível. Em 2026, ela acumula 4 vitórias e 15 derrotas e acaba de mudar de técnico. Agora é o espanhol Carlos Martinez Comé.
Bom, acho que primeiro todos os jogadores estão sempre buscando mudanças para buscarem melhorias, né? Acho que toda mudança ela é natural. Todos os relacionamentos, eles têm um ciclo. Eu acho que o que sempre me deu confiança é a tranquilidade de que eu estou fazendo o meu 100%. Né? Foram 18 meses de muitas mudanças, mas claro que o principal é a mudança interna de dentro para fora, né? Quando eu estou nesse ambiente com essas pessoas, e que é o que eu estou buscando agora. Né? Eu tô querendo me escutar um pouco mais para entender, né, quem eu quero ser, né, nesse momento da minha carreira para frente.
Outros tenistas brasileiros eliminados na fase classificatória agora acompanham a competição na torcida, como o Thiago Seibot Wilde.
Não, a gente sempre torce pelos brasileiros, a gente sempre quer que eles tenham bons resultados.
Até 7 de junho, Roland Garros deve receber mais de 600 mil espectadores. Entre eles, Paulo Sertec, professor.
Sim, João, né? Nossa grande estrela. Espero que ele consiga agora no Saibro chegar bem longe no torneio e nos dar mais uma alegria como o Guga deu em 2000 e 2001, né?
E em 1997, também. O nome de Guga está sempre no ar, conta o arquiteto Felipe Simão.
O Guga é a lenda aqui, todo mundo, quando a gente fala que é brasileiro, vem a referência do Guga quase sempre, né? E a gente tem um temperinho a mais que os europeus não têm, né? Então é muito legal de ver o engajamento dos jogadores, da torcida brasileira, que é impressionante. É a coisa que só brasileiro tem, é nosso segredo, a gente não conta assim pra ninguém.
Que esse tempero brasileiro se traduza em bons resultados nas quadras parisienses.
Le Voisin de 12 bis. Uma série bilíngue para começar a aprender francês.
Et tu es réfugié?
J'ai le statut de réfugié depuis un an.
Eh oui, Pierre. En France, quand on a obtenu l'asile, on a le droit de travailler.
Em discussão com Pierre, Diane tombe au lado de Amir.
Et n'oubliez pas, vous allez recevoir la convocation de l'OFPRA et nous continuerons à rédiger votre récit de vie ensemble.
A vida de refugiado. O labirinto burocrático.
Eh oui, Billy. C'est dur. Loin des yeux, loin du cœur.
Longe dos olhos, longe do coração. Amar machuca.
Le Voisin de 12 bis. Episódio 10, O Nomade.
Oui, pas de problème. Ne vous inquiétez pas. Ok, j'y serai. Au revoir, merci.
Ça va?
Ah, désolé, c'était un peu long. Au fait, vous avez des nouvelles de cette Awa?
Oui, elle prépare son clip.
Regarde, voilà les messages de son amie Leila.
Fais voir. Ah, ok. La demande de passeport talent d'Awa a été acceptée.
C'est une bonne nouvelle.
Oui, elle attend son visa passeport talent et une fois en France, elle pourra obtenir une carte de séjour pluriannuelle.
Une carte de séjour pluriannuelle?
C'est une autorisation de résidence valide pour quelques années.
À condition qu'elle trouve du travail.
Ah ça, je suis sûre qu'elle y arrivera. S'il vous plaît, vous pouvez nous apporter l'addition?
Alors, 3 minutes, 42 euros, madame.
Guys,
Hop, un cash électronique. Attendez, je prends de l'argent.
Oh là là, mais c'est pas possible.
Au cash, non, t'as fonctionnant.
Madame, vous avez besoin d'aide?
Oui, je ne comprends pas, ça ne marche pas.
Calmez-vous, faites-moi voir votre carte bancaire.
Parece que le problème est avec mon carton d'elle.
Ah, c'est une carte ADA.
Pourquoi? Le carton d'elle est différent?
C'est un carton ADA, allocation de demandeur d'asile.
J'avais 200 euros, il me restait 150 hier, alors pourquoi ça ne marche pas?
Ah, c'est un carton qui sert pour recevoir des bénéfices du gouvernement spécifiques pour les immigrants qui demandent asile.
Quer dizer qu'elle ne consegue retirer les 150 euros qui sont d'elle? Que raiva!
Vous devriez ouvrir un compte à la banque postale et y déposer vos allocations pour pouvoir utiliser l'argent sans être limité.
Oh, d'accord. Merci pour votre aide, madame.
De rien. Bon courage.
Va fonctionner avec mon carton, né?
Claro. Seu caso est complètement différent. Você não tem esse tipo de limite.
Ah, tá. Então, composez votre code secret. Fait. Retrait avec ticket. Choisissez votre montant. 50 euros. Ouf. Voilà.
Les voisins de 12 bis.
La même chose? Oui. Deux demi, s'il vous plaît. C'est parti.
On prend un verre, les filles.
Tu veux encore un verre, Billy?
Un jus d'orange.
Oh, allez, on fait la fête. Prends un truc plus fort, c'est plus drôle.
S'il vous plaît, quatre vodka orange.
Ça marche.
Je ne sais pas si
Amuse-toi, Billy. Oublie un peu ton amoureux.
Et voilà, ça fait 40 euros.
40 euros?
Le Nomade, c'est un bar à DJ, hein. C'est plus cher qu'au café.
Mais 40 euros, c'est très cher.
Allez, santé. Chin-chin.
Allez, santé.
Chin-chin.
À l'amitié.
Wow, c'est fort. C'est bon, hein?
Allez, Billy, on va danser.
Ok, j'arrive.
Billy, ça va?
Ça
va, Billy? Tu es toute pâle.
Ça ne va pas trop. J'ai chaud.
Viens t'asseoir.
Non, il faut... je rentre chez moi.
Mais le métro est fermé. Il est 2h du matin.
Où sont les toilettes?
Juste là, attends. Angela va t'accompagner.
Non, non, ça va. Allô? Allô, Zirek? Ça ne va pas. Tu peux venir, s'il te plaît? Au Nomade. C'est... Attends. Rue des Lapes. Devant l'entrée. Dans 10 minutes. Ok. Merci beaucoup.
Billy! Billy, ouvre! Billy! Abre a porta, Billy!
Ah! Bonjour, Rose.
Como você está? Muita dor de cabeça?
Ah, já te contaram?
Acabei de encontrar com o Zirek, ele me contou tudo. O que, que deu na tua cabeça?
Ai, sei lá, eu comecei a beber e exagerei. Ah, tudo começou a rodar. Daí eu liguei pro Zirek e pedi pra ele me buscar. Ai, desculpa, Rosa.
Ah, Billy, eu achei que você fosse uma garota responsável.
Ah, Rosa, j'ai deux mots à dire à ta locataire.
Il y a un problème, Pierre?
Quand elle est rentrée cette nuit, elle a fait un de ces bruits, ça a réveillé Charlie.
Je suis désolée.
Oui, bien, j'espère que ça n'arrivera plus.
Bon, elle s'est excusée. Tu as été jeune aussi, non?
C'est un immeuble tranquille ici. Il faut respecter le voisinage.
Rosa, me desculpa. Nossa, eu tô morrendo de vergonha.
Mas o que é que houve pra você beber desse jeito?
Ah, eu não tava bem. Eu tava triste por causa do Luiz. Todo mundo tava bebendo, daí eu resolvi acompanhar os outros pra tentar esquecer. Só que eu não bebo normalmente.
Ah, minha querida. Deixa isso pra lá. Esse Luiz não era a pessoa certa pra você.
Ai, você tem razão.
Vem em casa. Eu vou fazer um chá pra você e mudamos de vez de assunto. Pode ser?
Você é um anjo, Rosa. Et já desce, já. Luiz, seu covarde! Foi mais fácil fugir de mim do que dizer a verdade. Loin des yeux, loin du cœur. Não é assim que dizem? Adieu!
Les Voisins de 12 bis. Uma coprodução RFI e France Education Internationale, com apoio do Ministério da Cultura francês. Aprenda e ensine francês com Les Voisins de 12 bis em savoir.rfi.fr.
RFI, a seleção musical do mês.
Chéri Brafab. Shelly et DJ Glad.
Ding dong, la caping pong. Ding dong, bebe la caping pong.
RFI. Esse programa teve a apresentação de Márcia Bechara, produção técnica de Guillaume Buffet e coordenação editorial de Elcio Ramalho. Para mais informações, acessem o nosso site rfibrasil.com e também os nossos perfis nas redes sociais. Até a próxima!
Márcia Bechara.
Paris, 24 de maio de 2026. Essas são as principais notícias deste domingo. Um homem armado abriu fogo na noite de ontem, perto do perímetro de segurança da Casa Branca, em Washington, e foi baleado por agentes do serviço secreto. O ataque aconteceu por volta das 18 horas, horário local, quando o suspeito sacou uma arma e começou a atirar. Ele foi levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, estava dentro da Casa Branca no momento do ataque e não foi atingido. Em mensagem nas redes sociais, ele elogiou a atuação rápida das forças de segurança e afirmou que o suspeito tinha histórico de violência e demonstrava obsessão pelo prédio. E o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que um acordo com o Irã para encerrar a guerra no Oriente Médio pode ser anunciado ainda neste domingo, segundo ele, a expectativa de uma boa notícia nas próximas horas, com negociações já avançadas que incluem a reabertura do Estreito de Hormuz. O presidente Donald Trump disse que o acordo está amplamente negociado, faltando apenas uma conclusão formal. E a Rússia realizou um ataque de grande escala contra a Ucrânia com cerca de 600 drones e 90 mísseis, incluindo um modelo hipersônico. Parte foi interceptada, mas os bombardeios deixaram ao menos 4 mortos e dezenas de feridos na região de Kiev. E um atentado com explosivos atingiu uma linha férrea na cidade de Quetta, no sudoeste do Paquistão, próximo à fronteira com o Afeganistão. O incidente deixou pelo menos 24 mortos e mais de 50 feridos, segundo informações de autoridades locais, divulgadas por redes internacionais de notícias. E a China lança nesse domingo a missão espacial Shenzhou 23. 3 astronautas seguem para a estação Tiangong e um deles deve permanecer um ano em órbita pela primeira vez em testes sobre os efeitos da permanência prolongada no espaço. E seguem as buscas na China após uma explosão em mina de carvão deixar ao menos 82 mortos ontem. 2 trabalhadores continuam desaparecidos. O acidente é o mais grave no país do tipo desde 2009. E pelo menos 24 pessoas morreram em um ataque com explosivos contra um trem militar no Paquistão. O Jornal da RFI fica por aqui.